Chegou o meu momento?
Você tem mais 5 minutos.
Mais 5 minutos, que bom. Obrigada. Então, eu estou aqui falando, não vou falar de tudo que nós fizemos no Ministério, porque vocês sabem que nós fizemos prêmios, fizemos reuniões com ciganos, tivemos um hiato pelas mudanças, porque a coisa mais horrível que pode acontecer é que em um ano mudou 3 secretários, numa secretaria que é a maior do Ministério da Cultura. E até que os secretários entrem no ritmo, já muda. E isso não é possível. Não se pode fazer uma coisa assim. Nossa secretária, Márcia Hollenberg, encontrou um restos a pagar, uma bagagem de anos com processos e convênios de 2004 sem pagar. Nós estamos tentando reestruturar a casa, mas os ciganos estão na nossa pauta. Esse ano que vem nós teremos várias atividades com ciganos, inclusive o que nós fizemos com as comunidades negras no Maranhão, de povos de terreiro, que também são invisíveis, que são assassinados. Os povos de terreiros, os pais de santos são assassinados, gente. E ninguém fala nisso. Ou fala por baixo dos bastidores. Então, nós estamos com esse compromisso, e é bom dizer aqui nessa sala, porque está registrado, que esse ano, 2013, os ciganos serão uma das metas mais importantes para nós. Além das outras, porque nós trabalhamos com toda a diversidade desse povo. Muito obrigada, gente. Obrigada por essa oportunidade.
Tudo bem. Essa foi a secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, que aqui representou a senhora Márcia Hollenberg, secretária. Parabéns, senhora Ione Carvalho.
Gaúcha.
Qual é a cidade mesmo?
Povo gaúcho.
Gaúcha da capital. Com certeza. Mas jamais esqueceremos, inclusive, a história dos Lanceiros Negros.
Claro. Não tem dúvida.
Revolução Varropilha. Muito bem. Nós terminamos a primeira. Deputada, você usa a palavra no momento que quiser aqui. Então, eu vou pedir só que essa mesa retorne ao plenário. Eu vou convidar a segunda mesa e a deputada usa a palavra, é a primeira a falar. Eu convido agora na segunda mesa Silvani Euclênio Silva, secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais, representando aqui a CEPIR. Seja bem-vinda. A CEPIR, quero também registrar, está sempre aqui representada quando convidada. Paul Israel Singer, ele já é um ícone, é uma lenda viva, eu diria, secretário nacional de Economia Solidária, representando o Ministério do Trabalho e Emprego. Meus cumprimentos. Quero mais uma vez me dirigir ao ministro Brizola, de que desde que ele assumiu, não houve uma reunião aqui nessa comissão que ele não designasse um representante. Meus cumprimentos ao ministro também, ao mesmo tempo que cumprimento o nosso Paul Israel Singer. Convidamos também, nesse momento, a gerente substituta da Diretoria de Política de Acessibilidade e Planejamento Urbano, Ministério da Cidade, senhora Letícia Miguel Teixeira. Ministério da Cidade também sempre presente quando convidado. Faço questão de dizer, porque aqueles que eu não cito, porque há alguns ministérios que não mandam nem justificativa, mas todos que eu citei aqui, faço questão. O MEC vai ser agora. MEC lá do Tiagão, do Mercadante. Grande ministro Mercadante, nosso senador, amigo, e o Tiago, que trabalhava comigo, e o Mercadante requisitou ele, atualmente o contratou, um grande assessor. Eu convido agora diretora de Política de Educação do Campo Indígena para as Relações Étnico-Raciais do Ministério da Educação, MEC. Senhora Macaé Maria Evaristo dos Santos, seja bem-vindo. Esta é a segunda mesa. Se necessário for, aí poderemos ter uma terceira mesa. Mas, nesse momento, os convidados estão todos aqui, da primeira e, naturalmente, da segunda mesa. Agora, eu passo a palavra, com muita satisfação, à deputada federal, aqui de Brasília, Érica Cocai, que é uma lutadora, uma militante. Alguém que a gente tem alegria de citar o nome. Com a palavra, deputada Érica Cocai.
Eu gostaria de desejar um bom dia para cada um e cada um de vocês, saudar a mesa, o que faço na pessoa do senador Paulo Paim, que mais uma vez está abrindo o espaço desta comissão para que nós possamos tirar da invisibilidade, como bem disse a Ione, um povo e uma cultura que se encontra absolutamente sobre os escombros de muita discriminação e de muita desigualdade que precisa ser vista. Acho que nós temos um grande desafio nesta etapa da história da humanidade, onde a mão invisível do mercado entrou dentro da cidadania, das intimidades e tem capturado sonhos, capturados forma de ser, capturado noção de humano, inclusive, e onde nós vivemos um processo muito nítido de desumanização que vitima de forma bastante aguda a comunidade cigana nesse Brasil. Existe uma invisibilidade, mas existe uma invisibilidade do humano que precisa ser desconstruída, essa invisibilidade. Nós precisamos ter a noção de que as agendas e as agendas que dizem respeito aos direitos humanos e particularmente as agendas que tiram da invisibilidade e asseguram a dignidade humana, princípio fundante da nossa Constituição a todos os brasileiros e brasileiras, ela é absolutamente central, porque nós vivemos em um país que, sobre o mito da igualdade racial, assassina por volta de 40 mil pessoas todos os anos, a grande maioria jovens e jovens negros. É o verdadeiro extermínio de uma geração que encarcera também nossos jovens e nossos jovens negros. Então, uma sociedade que é tecida com os fios de uma violência que nos remonta à necessidade de fazermos o luto da época da escravidão, o luto da ditadura, o luto do colonialismo, porque o Brasil sai desses períodos traumáticos da sua história como se eles não tivessem existido. Então, portanto, não fecha os ciclos e faz com que nós convivamos na nossa contemporaneidade com pedaços de um passado ou de uma história ou de etapas da história brasileira que precisam ser encerrados, fechados. Então, portanto, eu diria que a discussão da comunidade cigana que busca o que sai da sua invisibilidade com atos como esse, que não é a primeira vez que fazemos essa audiência pública e que nos remonta à necessidade de construirmos marcos legais que assegurem os direitos da comunidade cigana, inclusive o estatuto da comunidade cigana, ou dos povos ciganos neste país, são absolutamente fundamentais para que nós possamos, enfim, dizer que ciganos existem no nosso Brasil e não podem ser vistos apenas com o olhar da desigualdade, o olhar da discriminação. Os ciganos, eles, via de regra, muitas vezes, eles, enfim, se fecham em copas para poder se proteger de uma lógica de discriminação que é muito intensa e precisa ser desconstruída. Nós temos uma experiência aqui com a comunidade Calon, no Distrito Federal, que não tem terra, não tem onde se colocar, não tem um chão onde possam pisar e que possa ser um ponto de referência para além da manutenção do seu caráter nômade ou da sua forma de ser, mas que possa se estabelecer enquanto um ponto de referência para o acesso às políticas públicas. Eu lembro, o senador Paim sabe disso, da menina chamada Esmeralda. A menina chamada Esmeralda, que tem por volta, deve ter por volta de 7, 8 anos, que ela dizia que o maior sonho da vida dela seria um dia ir para uma escola. E que, ao se divertir, ao organizar suas brincadeiras na ludicidade muito natural das crianças, por isso penso que Deus deve ter alguma coisa de criança, porque tem essa criatividade, essa diversidade e essa ludicidade e essa ingenuidade, organizavam escolas. A brincadeira das crianças era se colocar e fazer de conta que estavam em uma escola. E esta menina, Esmeralda, a partir de uma ação da Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, hoje está em uma comunidade onde ela pode frequentar a escola. A Esmeralda sabe ler. A Esmeralda sabe ler. E ela dizia, qual vai ser o dia que eu vou pegar um livro e entender o que existe neste livro?
e entender o que existe nesse livro. Então, portanto, uma comunidade que por volta de 90% dela, uma comunidade que não sabia ler, não sabia escrever e grande parte não tinha registro de nascimento, e grande parte desta comunidade nunca tinha colocado os pés em um hospital ou em uma unidade de saúde. Tinha nascido fora das unidades de saúde e permanecia fora das unidades de saúde. Então, portanto, eu diria que nós precisamos, com esse estatuto, fazer uma discussão das políticas públicas que têm que ser intersetoriais. Não se pensa uma política pública pensando que ela é autossuficiente ou que ela se basta, porque ela não se basta. Os direitos da pessoa humana, eles são direitos que são enganchados um no outro, são indivisíveis, interrelacionados, e as políticas públicas que asseguram direitos também só são eficazes e só respeitam e resgatam a condição humana, a dignidade humana, se forem enganchados umas nas outras. Nós precisamos pensar políticas de educação, para que você possa desconstruir, inclusive, a discriminação, que aqui já foi citado pela Marlete, uma profissional de educação, segundo as denúncias, diz que a comunidade não poderia se relacionar com os ciganos, porque eles estavam associados a práticas que seriam práticas violadoras da vida do conjunto da sociedade. Então, portanto, é preciso introduzir essa discussão dentro das escolas e fazer políticas, inclusive criar centro de referência da comunidade cigana, porque é preciso, para além disso, preservar a própria cultura. E a cultura, ela é um instrumento, inclusive, de desenvolvimento e de sustentabilidade para esta comunidade. A cultura, ou seja, a economia solidária, ela tem que ter um recorte. A economia solidária, ela também não pode ser uma padronização que invade as singularidades e despreza as singularidades. A economia solidária, ela é um instrumento absolutamente fundamental para as comunidades tradicionais de terreiro, para as roças, para que você possa ter uma economia criativa naqueles espaços dos terreiros, que você possa atingir as comunidades, a comunidade e o povo cigano, para que possa, enfim, se estabelecer e se organizar, porque é estruturante. Quando você tem renda e quando você se sente pertencente, você consegue fazer com que nós tenhamos uma ilimitada capacidade de buscar os direitos da pessoa humana. Eu penso que um direito só, nunca se viola um direito e ele fica ensimesmado. Se viola um direito, vai se abrir estrada para violar outros direitos. Mas quando se resgata um direito, também se abre estrada para se resgatar outros direitos, porque se dá a noção do humano, o reconhecimento humano e a noção de direitos que foi desconstruída pelas elites neste país, que nunca se sentiram nem brasileiras e, portanto, negam a nossa brasilidade, que é composta de várias dimensões culturais, e a cultura é uma forma como você se vê, como você se reconhece, como você se coloca, como você se sente, portanto, absolutamente fundamental como instrumento de libertação. Então, por fim, eu queria concluir apenas dizendo da necessidade de que nós possamos, a Câmara e o Senado, estarmos fazendo a discussão do Estatuto, onde nós possamos contemplar a questão fundiária, que não significa a modificação da forma de ser. O que os ciganos falam, eles dizem, nós queremos continuar comercializando, nós queremos continuar andando pelo mundo, mas nós queremos que as nossas crianças tenham um espaço para que elas possam ir para a escola, tenham um espaço para que elas possam se sentir pertencentes, para que elas possam ter um futuro que não seja o casamento, porque eu, particularmente, já estive em casamento de meninos de 12 anos com meninas de 13, meninos de 12 anos com meninas de 12, de 13, enfim, e aí me dizia um líder cigano, ora, mas se nós não temos acesso à escola, se nós não temos acesso ao trabalho, como é que nós vamos dar responsabilidade para os nossos filhos, se não através do próprio casamento? Então, assim, veja, é importante que as pessoas possam desenvolver sua afetividade, estabelecer seus vínculos, enfim, mas é fundamental que isso possa ser exercido dentro de um leque de oportunidades que todos os seres humanos têm que ter na nossa sociedade. Então, portanto, discutir a questão fundiária solidária. Para além disso, as políticas públicas onde se incluem a economia solidária, que é absolutamente fundamental, porque existe uma produção, que é uma produção dispersa, que é uma produção que não se reverte em empoderamento da própria comunidade e que sofre a discriminação, não é? A produção dos artesanatos, onde as pessoas vão às ruas e, ao chegarem às ruas da nossa cidade, as portas se fecham, literalmente se fecham, não é? Porque existe um sentimento onde as pessoas sentem que os ciganos invadem a sua própria realidade, quando, em verdade, eu vou me repetir de novo a essa liderança cigana, que ela dizia: olhe, mas quantos meninos a senhora está vendo aqui na nossa comunidade? Quantos meninos? E quanto cuidado que os ciganos têm com os meninos? Quanto cuidado, quanta proteção que tem com as crianças, com os meninos e meninas? E ele dizia: e nos acusam de roubar os meninos dos outros. Olha, nós não precisamos, nós temos meninos aqui, meninos é o que não faltam na nossa realidade, nós protegemos todas e todos eles, porque temos o senso de proteção dos meninos e o senso de respeito à ancestralidade, que são partes da própria cultura. Então, as políticas públicas e, fundamentalmente, os espaços para o exercício da cultura com liberdade, desconstruindo toda forma de preconceito e discriminação, porque, penso eu, nós precisamos romper a lógica de desumanização que o preconceito, que a discriminação constrói. Antes de que nós tenhamos tantas mulheres vítimas de violência, antes que tenhamos tantos homoafetivos vítimas de violência, tantas pessoas vítimas de violência, essas pessoas, antes de que a arma fosse acionada, houve uma desumanização simbólica e as facas foram afiadas, os revólveres foram azeitados, antes de que pudessem ser acionados e literalmente se findasse ou literalmente se eliminasse a vida. Antes de literalmente se eliminar, há um processo de desumanização simbólica que é construído pela discriminação, que é construído pela ausência de uma noção que todas e todos nós temos direitos iguais, porque a humanidade é uma só. Nós temos várias formas de ser, várias formas de nos expressar, várias formas de amar, mas a humanidade é uma só e esse processo não pode ser negado. Por isso, deputado, ou senador, eu concluiria dizendo da importância e da necessidade para o próximo ano nós realizarmos uma série de seminários, de discussões temáticas e possamos, a partir daí, criar as condições para o Estatuto dos Povos Ciganos, para que nós possamos, enfim, contemplar uma comunidade que é invisibilizada e, quando é vista invisibilizada pelo Estado Democrático de Direito, pela noção de humanidade, pela noção de solidariedade, mas é vista, via de regra, com os olhos da discriminação, com os olhos da violência policial, da brutalidade, muitas vezes, que se expressa através do Estado, numa violência institucional que precisa ser reconhecida para que possa ser desconstruída. Parabéns, senador, e vamos adiante.
Parabéns à Vossa Excelência. Deputada Hera Kokain, que já deu uma proposta de encaminhamento para que se escuta em seminários amplamente políticas públicas para a comunidade cigana. Vamos começar agora, então, com a segunda mesa. Começamos de imediato com a CEPIR. Eu convido a secretária de Políticas para as Comunidades Tradicionais, senhora Silvani Euclênio Silva, que falará aqui em nome da CEPIR.